Então, muito boas tardes a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje à Assembleia da República. Permitam-me que, na pessoa do Sr. Engenheiro Maurício Marques, saúde todos os membros da mesa, saúde também à Assembleia da República, que nos fez o favor de disponibilizar as suas instalações para este dia histórico, pela primeira vez que se mora em Portugal, o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. Uma ideia que foi acarinhada e depois votada por unanimidade por todos os deputados da Assembleia da República no ano passado. Nós vamos começar esta simples cerimónia e começo desde já por dar a palavra à doutora Olga Cavaleiro, Presidente da Associação das Confrarias de Portugal.
Muito boa tarde a todos. Digníssimo deputado engenheiro Maurício Marques, excelentíssimo senhor diretor do CTT, estimado vice-presidente da Aresp, Sr. Presidente da Assembleia Geral da Federação, caros membros da Comissão de Honra, senhores deputados, estimados parceiros do Dia Nacional da Gastronomia, confrades, senhores e senhoras convidados. Tal como a mãe e o pai dão um abraço a um filho do qual se sente saudades para todo o sempre, também a gastronomia nos abraça, nos envolve, nos acolhe nas suas cores, nos seus cheiros, nas suas texturas. É o aconchego na doença que se sorve em pequenas quantidades, mas que nos acalma a dor física, é a garfada farta na festa, é o brinde feliz que acompanha as vivências que fazem o álbum da nossa vida, é a refeição forte que retempera as forças gastas no trabalho, é o jejum que nos purifica a alma, é a oferta que se põe no altar sagrado e salda a dívida com quem nos dá a graça do alimento, é a fome desnecessária que não alimenta o mundo, é o fruto saído da terra, é o produto fruto das mãos sábias que carregam o saber fazer. Tal mãe ou tal pai que acompanha para sempre a vida do filho, a gastronomia acompanha-nos em todos os momentos da nossa vida. Procuramo-la em nome da necessidade física, mas no final o sentido da procura altera-se, pois ela é meio e fim da festa, do trabalho, da devoção. Por esta transversalidade, quase ubiquidade, acreditou a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas que a gastronomia deveria ter um dia. Uma oportunidade para ser lembrada pelo que representa na nossa vida, na nossa economia, na nossa cultura, na nossa história. Não um dia feito de silêncios ou de frases bonitas, mas um dia pleno onde todo Portugal se encontrasse na mesa e pela mesa. Em prol desse objetivo, há um ano atrás, as confrarias mobilizaram-se para dar a conhecer as suas intenções. Vieram até à Assembleia da República e deram o seu contributo para a afirmação da gastronomia como causa nacional, realçando a sua importância para a vida económica, social e cultural de Portugal. Passado um ano, estamos prestes a comemorar o primeiro dia da gastronomia, um dia repleto de atividades, de envolvimento com instituições muito diversas. Na verdade, podemos dizer que o Dia da Gastronomia já se multiplicou e irá acontecer em vários dias, reforçando a sua importância. Prestes a concretizar o prometido, as confrarias voltam hoje à Assembleia da República para apresentar o postal e o carimbo do CTT, feito para celebrar a importância da gastronomia. Para além da importância que tal ato representa pela relevância da filatelia na institucionalização dos valores culturais, económicos e históricos, tal vinda a este local emblemático da democracia portuguesa é sobretudo render homenagem a todos os que nos ouviram, compreenderam os nossos motivos e acreditaram nas nossas intenções. É o obrigado ao esforço despendido para a concretização do nosso ensejo. Estamos certos que, deste modo, demos e daremos um contributo para que a gastronomia possa ser utilizada quer na dinamização das nossas economias locais, quer na afirmação da nossa identidade. Pela gastronomia e em nome da gastronomia, damos hoje o retorno da dádiva. Sublinhamos a importância da convicção das confrarias de que representam um movimento responsável, cujo contributo é de certo imprescindível para termos um Portugal mais desenvolvido e mais convicto de si próprio. Obrigado aos senhores deputados. Obrigado aos CTT pela concretização de um projeto de tão elevada importância e que nos dá a grata certeza de um grande passo para a gastronomia. Um pequeno grande passo numa caminhada maior, estamos certos. A partir de um símbolo que respira Portugalidade e nos faz lembrar quem somos, fez-se hoje história, ou vai-se fazer hoje história. Tal pai e mãe que abraça o filho, Portugal abraça-se à mesa, constrói a sua identidade, desenvolve em si singularidade e autenticidade. Descobre que não tem fim, mas encontra-se em cada receita, em cada prato, em cada mesa que nos satisfaz pelas memórias que nos traz. Termino com as ricas palavras de Fialho de Almeida, que nos esmagam pela certeza do que traduzem. O prato nacional é como o romanceiro nacional. Um produto do gênio coletivo. Ninguém o inventou, inventaram-no todos. Vem-se ao mundo chorando por ele. E quando se deixa a pátria, lá longe, antes do pai e da mãe, é a primeira coisa que se lembra. Viva a gastronomia portuguesa, viva Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Dr. Olga Cavaleiro. Nós vamos agora passar a palavra a um parceiro antigo, à Aresp, um parceiro que nos tem acompanhado ao CTT e, sobretudo, à Federação das Confrarias, em toda esta aventura de pôr Portugal no prato de uma forma agradável, de uma forma que agrade a todos nós. Então, passava a palavra ao Paulo Mendonça, vice-presidente da Aresp.
Muito obrigado, amigo Raul Moreira. Queria agradecer a presença de todos, nomeadamente os deputados em representação da Assembleia, todos os confrados. Para a Aresp é um orgulho estar aqui presente, é um dia que ambicionávamos e que só aconteceu porque existe uma federação das confrarias e porque existiu vontade desta federação pressionar e mover-se junto da instituição que é a Assembleia para que isto acontecesse. Eu recordava só aqui dois factos. Em 2000, a Aresp começou antes, em 99, 98, começou ainda via a DGT, a Direção-Geral de Turismo, uma batalha que era para a elevação da gastronomia a património nacional, com vários parceiros, e em que aí havia um pequeno problema. Não é, o problema não eram as confrarias, é que eram muitas confrarias. E muitas cabeças juntas, era difícil às vezes avançar-se com decisões, e atualmente, com esta direção da Federação, tem sido muito mais fácil avançar, tem sido muito mais fácil progredir na defesa deste nosso património. Uma palavra só para o CTT. Eu hoje tive uma conversa com os meus filhos mais novos e disse-lhes ao que vinha, o selo da gastronomia. Ele disse: meu pai, mas os selos só datam pessoas importantes e coisas importantes. Eu disse: exatamente, filho, é que a gastronomia também é uma coisa muito importante, quer na tua cultura, quer na cultura de todos nós, quer naquilo que representa o nosso passado e que no futuro irá representar seguramente mais ainda do trabalho que tem sido vindo a desenvolver. Vou ser breve, vou terminar, agradecendo mais uma vez às instituições aqui presentes, ao CTT, à Federação e à Assembleia, por nos ter recebido e por ter permitido este dia. Muito obrigado e bem-ajam.
Peço licença para me pôr de pé, embora um bocadinho apertado de microfone, mas fui 30 anos professor universitário e não sei falar sentado, é uma das idiosincrasias que ficou. Explicar um bocadinho o papel do CTT nesta cerimónia e o que vamos fazer dentro de alguns segundos. Poderão, vossas excelências, não saber, mas Portugal foi o primeiro país do mundo a colocar pratos de comida tradicionais em selos. Foi em 1996 que conseguimos isso, sendo que cooptei na altura para colaborar connosco o grande crítico de gastronomia José Quintero. Uns anos depois, 4, 5 anos depois, todos os países nos imitavam, sendo que antes disso diziam que não era possível, não se pode pôr um prato tradicional de qualquer país do mundo no tamanho, na dimensão de um selo. Mas, como disse, 5 ou 6 anos depois todos os imitavam. Neste percurso que vai de 1996 até hoje, é um percurso que representa cerca de 22 milhões de selos emitidos desta temática que circulam por todo o mundo. 9 livros temáticos com selos dentro, bilíngues sobre gastronomia, todas as edições somadas, e trata-se de livros que não são baratos, são mais de 90 mil exemplares que estão circulando também, muitos deles já esgotados sobre isto. Portanto, por um lado, o CTT, digamos que, de uma forma que não quer ser muito taxativa nem assertiva, mas quase que compraram um lugar nesta cerimónia, através disto que eu estou a dizer. Bom, agora, o que vamos fazer é replicar um ato que se realiza em Portugal há 163 anos, desde 1853. Nessa altura, para todos os que terão alguma dúvida em relação a este assunto, é preciso lembrar que quem comprava, quem pagava o transporte das cartas por via postal
não era quem enviava a correspondência, mas sim quem a recebia, porque não existia selo até 1840. Portanto, imaginam os problemas de rentabilidade associados a uma atividade em que o cavalo já estava cansado, o carteiro já tinha cavalgado e quando chegava ao destino para entregar a carta, poderia ouvir da parte do destinatário: olha, isto é capaz de ser uma injunção das finanças da autoridade tributária, eu não quero receber. E, portanto, mandava embora e não pagava, não recebia e não pagava. Portanto, aconteceu, portanto, a criação do selo postal como uma forma de pagamento antecipado do transporte das mensagens através de uma rede que se convencionou chamar nessa altura rede postal. 1840 em Inglaterra, 1841 logo no Brasil, chegou cá a Portugal em 1853, reinava Dona Maria II, prima da Rainha Vitória, país que foi, digamos, o primeiro do mundo a ter o selo postal, e também, por curiosidade, casada com o príncipe alemão, tal como a Rainha Vitória. Aqui em Portugal, o rei consorte, que portanto já tinha nascido Dom Luís, era Dom Fernando de Saxe-Coburgo. E como Dom Fernando tinha uma educação artística, foi ele que desenhou o perfil da rainha, que mais tarde foi entregue ao primeiro abridor da Casa da Moeda, Borja Santos. Abridor é um nome antigo para o que chamaríamos hoje um gravador, não é um gravador esse, para que o selo fosse realizado. O príncipe rei consorte estava muito interessado no assunto, estava no Palácio das Necessidades, onde recebeu o superintendente-geral de Correios, Telégrafos e Faróis. Na altura já não havia correio-mor. O último correio-mor, Dom José da Maternidade da Mata de Sousa Coutinho, primeiro conde Penafiel, tinha vendido o seu ofício à Rainha Dona Maria I, em 1798. Portanto, o que existia agora era um alto funcionário do governo, que se chamava superintendente-geral de Correios, que se apresentou no Palácio das Necessidades com a primeira folha dos senhores de Dona Maria para dela mostrar a Dom Fernando de Saxe-Coburgo como é que o seu entrava em circulação. E então, para explicar essa pequena operação, sacou de uma marca de dia, como contém em aço, mas não é aquele objeto elegante que eu trago hoje para aqui, feito em prata, mas sim uma coisa um pouco mais grosseira, e com ela dava pancada na cara da rainha. E o príncipe não gostou e mandou-o embora. No dia seguinte, volta a chamá-lo e diz-lhe: ao superintendente, eu entendi, já percebi porque é que os selos para circular têm que ser primeiro marcados para justificar a data e que o rei tomou posse deles. Mas se toda a gente por esse país fora vai começar a bater na cara da minha mulher, não leva mal, mas eu quero ser o filho. E então, esta é a história que se conta, que aconteceu no dia 1 de junho de 1853, aqui perto de nós, e que nós vamos aqui replicar, não na cara da rainha, mas sim no postal que dedicámos ao Dia Nacional da Gastronomia. E então peço, por favor, ao Sr. Representante da Assembleia da República, o Sr. Maurício Marques, que execute a primeira obrigação.
Entregue na estação. afirmativa.
Agora vamos mostrar os postais da cidade para que possam tirar as fotografias da praxe. Esta operação também tinha umas vantagens, por saber onde estava a fazer a prova.
É no trabalho. O senhor deputado, o senhor deputado.
Agora, vamos fazer uma simulação de obra-impressão, não é?
Não faço com ele, mesmo. Não pode votar. Não pode votar. Ah, está a trair. Deixa-me um maluco. Isto aqui. 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 Olha lá a dica. Isto é muito mal de ter.
Muito mal. Para além que o homem treme toda a hora.
Não morreu, não sabe.
O homem está a tirar a foto, estava assim.
A tremer-se todo. Está aí com uma conta, então está assim tão amarelo.
Ah, já.
O outro gasta várias trancas.
Costuma ser fígado e pedaços.
Vai encerrar a sessão o Sr. Engenheiro Maurício Marques, em nome da Assembleia da República, nossa anfitriã neste evento.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite que me fizeram e agradecer particularmente ao meu colega Eduardo Pacheco, aqui presente, por quanto me deu a primazia de representar aqui a Assembleia da República. É para mim uma honra, uma satisfação grande, poder representar a Assembleia da República neste evento. E por isso agradeço à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e à minha amiga Olga Cavaleiro por ter concebido e convidado para esta cerimónia. Agradeço também aos CTTs terem-se associado a ela, assim como à Aresp. A gastronomia é essencial à vida. Tratámos aqui na legislatura passada de um momento que para mim foi bastante gratificante. Foi instaurar o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. E como tudo o que é importante, é selado. Muitas das vezes era selado com o selo branco. Hoje, cada vez mais se desusa o selo branco. Mas é para mim uma grata satisfação verificar que os CTTs quiseram selar com a sua chave de ouro, que é o selo postal, uma iniciativa que eu rotulo da máxima importância. Retulo da máxima importância porque a gastronomia é também um veículo essencial à promoção turística e cultural do nosso país. São muitas as pessoas que aqui estão, são muitas as pessoas que ao longo de muitas vezes se encontram para celebrar os efeitos gastronómicos de cada região. A gastronomia é também um veículo de promoção turística e cultural. São muitas as pessoas, são muitos os cidadãos, são muitas as entidades que se deslocam às mais variadas terras do nosso país para degustar a nossa gastronomia. A gastronomia é, para mim, um veículo essencial para a promoção turística. Eu sou também confrade de uma determinada região e confesso que na minha região nós temos um monumento nacional do século VI, recuperado no século XII, onde repousam duas filhas de Dom Sancho I em dois túmulos de prata lavrada. Vou dizer que é Lourvão. Muitas das pessoas conhecerão Lourvão e conhecerão estas relíquias monumentais. Mas há muita gente no país que nunca se deslocou a Lourvão para verificar, para visitar este património cultural de enorme importância. Mas confesso que, provavelmente, associarão mais a minha terra à famosa lampreia. Isto para dizer o seguinte, apesar de eu considerar que, efetivamente, o património maior do Conselho de Penacova, que tive a honra de presidir, é o Mosteiro de Lourvão, o secular Mosteiro de Lourvão, estou convicto de que a maioria das pessoas se desloca à Penacova para desgustar a maravilhosa lampreia. E poderia dizer isto a qualquer uma das confrarias gastronómicas que aqui presentes. Os senhores e as confrarias presentes são provavelmente detentores nas vossas terras de monumentos nacionais de inegável importância. Provavelmente é mais apreciada a gastronomia de cada uma das vossas regiões do que o património maior cultural que nas vossas terras existe. Por isso, temos que ver a importância que efetivamente a gastronomia também tem na divulgação, na promoção cultural e turística das nossas terras. E regressando a Lourvão e à minha terra, quero dizer que muitos de vós que aqui estão e muitos outros que aqui não estão tiveram a oportunidade de visitar o Mosteiro de Lourvão e dele fazer um pouco de história através da Confraria da Lampreia e dos capítulos que em Lourvão já se realizaram. Este exemplo é bem determinante da importância que as confrarias têm, porque as confrarias, todas elas, têm promovido muito as terras que as acolhem. E por isso eu queria aqui dar conta do seguinte. Esta iniciativa que teve lugar aqui na Assembleia da República e que foi protagonizada por nós e também por mim enquanto participante na elaboração da lei, não teria tido lugar se não fosse a determinação da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, da sua Presidente Olga Cavaleiro, e não só, mas eu está aqui o Dr. Joaquim a rir-se, ele sabe bem quanto difícil foi, mas todos os outros. Dizia eu que esta iniciativa não tinha sido possível se não fosse a vontade, a determinação que a Federação teve neste evento. Obviamente que a nós, deputados, coube-nos apenas redigir, com a vossa ajuda, tenho que reconhecê-lo, da lei que instaurou o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. E quero dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar associado a uma iniciativa desta importância, uma iniciativa desta envergadura. Porque, como sabem, mesmo nos tempos de crise que passamos e que tivemos ainda maior nos últimos 4 anos, houve um setor que foi de vital importância também para a economia portuguesa. Foi um setor que contribuiu decisivamente também para a nossa balança de transações correntes. Esse setor foi o turismo. E o turismo tem como pedra fundamental também a gastronomia. Há muita gente que não vai, que se desloca a muitos sítios apenas para o sol e praia, mas deslocam-se essencialmente para degustarem uma boa refeição e que não tem que se comer muito. Porque também dizer que as confrarias estão associadas a muito comer e a muito beber não é verdade. As confrarias servem também para preservar as nossas culturas e as nossas tradições. E a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e todas as confrarias que conheço, e são muitas, estão aqui na plateia muitos amigos, têm contribuído para isso, para que as nossas tradições, para que a nossa cultura gastronómica, as nossas raízes, os nossos valores maiores não se percam. E por isso foi para mim uma satisfação grande acolher-vos aqui na Assembleia da República, porque é aqui o local, a casa de todos, a casa da democracia, o local para dar o testemunho da mais-valia que representa também para o país as confrarias gastronómicas. Obrigado a todos e bem-ajam por terem estado connosco.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A doutora Olga vai terminar com um convite e um agradecimento.
Então, mais uma vez, eu gostava de agradecer a presença de todos, mas sobretudo agradecer a cumplicidade entre a gastronomia e os vinhos, com a presença do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, que hoje dão um final muito, muito perfeito a um dia muito, muito feliz. Muito obrigado pela vossa oferta, pela vossa presença e, sobretudo, pelo vosso patrocínio, pelo vosso esforço e por nos permitirem juntar os vinhos e a gastronomia, o vinho e o pão, numa atitude que deve ser sempre de cumplicidade. Com o vinho do Porto, Tawny 10 anos, vamos então fazer um brinde à gastronomia portuguesa.